Vamos ver a realidade do etanol de milho no Mato Grosso. Quer dizer, é de lá que se tem as maiores expectativas em relação à produção dessa biomassa para a produção de etanol. Enquanto o resto do país aí sofre com a crise da cana, baixa produção, safra de morte súbita, o Mato Grosso tem uma capacidade diferenciada e cada vez mais se acentuando. Vamos falar então com Paulo Ozaki, gerente de projeto do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e ver mais ou menos como ele e o IMEA estão analisando o potencial desse produto que, como disse, está no Mato Grosso o principal foco. Paulo, bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho de etanol de milho aí, né?
Vamos lá, vamos sim, Paulo, obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui mais uma vez conosco. Paulo, o que está todo mundo querendo saber, dessa safrinha, quanto que deve estar indo para etanol de milho, mais ou menos, nas projeções de vocês, Paulo?
Bom, a gente, para essa safra 17-18, né, a gente está aí com um potencial produtivo aí que vai passar dos 26 milhões de toneladas de grão aqui em Mato Grosso, uhum. Um pouquinho menor do que o ano passado, mas a gente sabe que ano passado foi um ano bem atípico em termos de clima, né, foi um
Exatamente.
Ano muito bom. E esse ano, devido a alguns probleminhas, a gente vai produzir um pouco menos, reduzir um pouco de área e também reduzir um pouco a produtividade. Uhum. Para esse ano, a gente espera aí que algo em torno de 20% dessa produção ele continue aqui no estado, né? Vai ser destinado aí uma parte para ração animal e outra parte para outros tipos de produção, no caso, etanol de milho, né? Uhum. Pelos nossos cálculos aqui, para esse ano, para essa safra, né, 17-18, algo em torno aí de 2 milhões de toneladas vão ser utilizados para a produção de etanol de milho. Uhum. Então, entre as quatro usinas aqui no estado que já produzem o etanol a partir do cereal, mais ou menos esse volume que a gente está estimando, né? O restante, óbvio, vai para a ração animal e aí distribuído entre aves, suínos, bovinos e outros aí que também utilizam o milho como alimentação, né?
Exatamente. E, Paulo, as expectativas, quando o IMEA conversa, pesquisa e analisa em contato direto com produtores, há um estímulo vindo por parte desse segmento de etanol para que se aumente a produção, para que a produção de milho comece a focar mais esse ambiente de negócios e menos a exportação, por exemplo, Paulo?
Olha, a gente tem percebido um movimento bem forte da produção de etanol de milho, né, aqui no estado de Mato Grosso. E isso, obviamente, é visto com bons olhos pelos produtores, pelos agricultores, né? Uma vez que, como eu falei, quase 80% da nossa produção vai para outros países, vai para outros estados. Uhum. E como a gente sabe, o milho em si é um produto de baixo valor agregado, né? Então, o frete ele tem uma participação muito grande dentro da produção, dentro da venda, da comercialização desse milho. Então, qualquer atividade que faça com que esse milho seja comercializado internamente, isso melhora a receita do produtor, e se ele é consumido internamente, óbvio que os produtos têm um maior valor agregado, como é o caso das carnes, do próprio etanol de milho. Então, os agricultores, obviamente, veem isso como uma boa alternativa em respeito aos preços do milho, né?
É verdade, Paulo.
Pode falar. Desculpa.
Não, como nós conversamos antes, com algum probleminha de internet, deu uma apagada na sua conclusão, Paulo.
que parte que parou?
Quando você falou das expectativas, estão vendo com bons olhos, em função, naturalmente, que é a respeito das carnes, né, da destinação para a ração, e também por conta aí, de projetos, né, que estão em vias também de serem conduzidos aí para o setor, né, Paulo?
Então, na verdade, como estava comentando, a produção de milho, grande parte vai para outros estados, para outros países, aí quase 80% vai para outras destinações, e o frete tem uma importância muito grande nesse sentido, porque você está mandando esse produto para longe. Então, a alocação do milho, que é um produto de baixo valor agregado, dentro do estado, para utilização ou para ração animal, ou até mesmo para produção de etanol, ele tende a agregar mais valor nesse milho, né? Então a gente vai vender carnes e etanol, o que obviamente tem um valor agregado muito maior, e isso pode fazer com que os preços praticados internamente do milho sejam um pouco mais vantajosos, né?
Isso também é bom para o consumidor final de etanol, né, aí do estado, né, Paulo? Porque, na verdade, quanto mais produção local, a paridade com a gasolina vai ficando um pouco mais vantajosa e competitiva para o etanol, né, Paulo?
Ah, exatamente. A gente já tem um histórico de produção de etanol, né, aqui em Mato Grosso. Acho que pouca gente sabe, mas o etanol é muito parecido com o preço comercializado em São Paulo, por exemplo, porque nós temos uma indústria forte aqui de etanol hidratado, né? E com a agregação de novas usinas, a gente vai ter condições de suprir ainda mais o nosso mercado interno, aumentar esse consumo. E também colocar etanol para outros estados, como a gente já faz, né? Por exemplo, para os estados do norte do país, Pará, Rondônia, Amazonas, né? Então a gente já consegue fornecer esse insumo para outros estados, né?
Exato, Paulo, e você falou, você bem lembrou do etanol hidratado, e que muito pouca gente sabe também que no Mato Grosso tem cana também, né, Paulo?
Exato, exato. A gente tem uma área pequena de cana, né? E como a gente tem um problema em relação à legislação, né? A cana ela não pode entrar em áreas de Amazônia, área de Amazônia. Então a gente tem uma área limitada para produção de cana, mas sim, nós temos aí uma área que supre a necessidade das usinas que são presentes hoje no estado.
Perfeito. E Paulo, quatro usinas em operação, parece que três são flex, né? E uma apenas utiliza só o milho, só a biomassa do milho, né? E quantos projetos estão sendo vistos aí, ou pelo menos anunciados oficialmente, Paulo, até agora?
A gente percebe aí que o movimento para a criação de novas usinas, né? O número exato, óbvio, a gente nunca vai saber, porque são ações estratégicas das companhias, né? Mas aí a gente já ouviu falar entre duas e três usinas que estão em projetos, né? Já estão fazendo estudos. Mas, como eu falei, é difícil saber o número exato, porque são informações estratégicas e as
Exatamente.
próprias companhias, né?
O que tem
Não,
de.
não fazem tanto alarde, vamos dizer assim.
É verdade. O que tem de certeza é a nova unidade da FS Bioenergia, né, Paulo?
Exatamente, exatamente. Isso aí já é público, né? O pessoal já falou bastante. Mas sim, tem essa nova possibilidade e óbvio, produtora, mais agricultora, vamos dizer assim, aqui de Mato Grosso.
Exato. E parece que também, né, Paulo, outros grupos americanos, como é o caso da FS Bioenergia, já também andaram visitando aí o estado, né, Paulo, já com alguns interesses, né?
Olha, a gente, enfim, sabe muito pouco das companhias, mas o que a gente sabe é que aqui em Mato Grosso é um lugar onde muitos estrangeiros vêm, né? Porque é um estado com potencial agrícola e pecuário muito grande. Então, a gente recebe muitos grupos estrangeiros aqui com os diversos interesses no estado, né? Mas sim, o etanol de milho, por ser a primeira planta full, né, de etanol de milho aqui no Brasil, chama bastante atenção e, óbvio, muitas nacionalidades, muitas pessoas vêm para poder ver isso sendo implantado aqui, né, um negócio que já está rodando e que chama bastante atenção pela grandeza, que o estado tem, tanto da produção e agora entrando nessa área agroindustrial, né?
Exato. Paulo, vocês veem potencialidade, quer dizer, naturalmente que quanto mais projetos, né, essa demanda pelo milho vai aumentar. Mas vocês veem na potencialidade de que também um milho de primeira safra possa crescer em função de projetos novos, projetos futuros, ou você acha que vai ficar mesmo mais essa oferta vai ficar mais mesmo no safrinha, Paulo?
Olha, é difícil prever, né? Mas no curto prazo e curto médio prazo, eu acho muito difícil mudar o sistema produtivo aqui no estado, até porque o soja é o carro-chefe da produção de Mato Grosso, né? Então, não acredito que isso possa acontecer no primeiro momento, até porque nós já temos uma oferta de milho muito grande, né? Muito grande, como falei. Mais de 60% desse milho produzido em segunda safra é exportado diretamente, né, sem ser processado. Então, a oferta de milho já é bastante grande, né, e o soja é o carro-chefe da produção agrícola de Mato Grosso. Então, não acredito no primeiro momento, óbvio, que isso venha a acontecer. Assim como também nos Estados Unidos, essa briga de soja e milho vai depender muito de mercado.
É verdade, isso naturalmente dependeria de longuíssimo prazo e assim mesmo que as expectativas em relação a esses projetos e outros ainda que viessem a ser anunciados no futuro, né, Paulo, se consolidassem de uma maneira muito muito firme, né, muito presente, né? E Paulo, em relação ainda também na meio que na especulação, né, porque estamos falando para algo então um pouco mais na frente, pode mudar alguma dinâmica de preços aí com esse aumento paulatino da demanda por etanol de milho, ou melhor, aumento paulatino da demanda pelo milho para etanol, Paulo?
Olha, a gente sabe que quando há um aumento do mercado interno, né, como falei antes, o frete tem um peso muito grande na formação de preços de commodities agrícolas, como é o caso de soja, milho e o próprio algodão. Então, o frete é um componente importante na formação dos preços. Então, à medida que a gente tem maior demanda interna, a gente tem uma menor dependência de fretes, né? Então, isso obviamente pode ser que faça com que haja uma melhora de preço recebido pelo produtor. Agora, o quanto isso vai melhorar, se vai melhorar, né, isso já é muito difícil e certamente o tempo vai dizer para a gente o que vai acontecer, né? Mas sim, inclusive, esse é um dos objetivos, foi um dos objetivos para industrialização aqui do estado, uma vez que, se você industrializa, você está fazendo produtos de maior valor agregado, e isso faz com que a cadeia de valor como um todo ela aumente, né? Então, a expectativa é que isso aconteça, mas a intensidade e quando isso vai acontecer, isso não tem como falar, né?
Tá claro. Ainda não é possível notar isso nos preços daquele milho que vai para o estado e destinado para a ração, ainda não, né, Paulo? Ainda não há sinais dessa melhora de preços e de alguma maneira custando mais caro para os produtores de ração, não, né?
Aí, Giovana, a gente está vivendo um momento muito complicado, tanto da economia quanto político. Então, várias coisas, e produtivo também, então várias coisas influenciaram nessa última safra, o preço está maior, né? Então, eu não julgaria que a demanda por etanol, de milho para etanol, seja um grande drive, até porque das 26 milhões de toneladas aí, só 2 milhões de toneladas provavelmente vão para esse setor, né?
É
Então,
verdade.
muito pequena a influência que acontecer, né? Então, questões de mercado como produção em outros países ou quebra de produção, né? O próprio dólar, por exemplo, o que nós tivemos aí esse ano de a greve dos caminhoneiros, tudo isso está influenciando para um movimento de preços. Então, a demanda de milho para etanol ainda é um driver muito pequeno. E como eu falei, só o tempo vai dizer o quanto isso vai aumentar no futuro e enfim, quanto que isso vai realmente influenciar no preço do produto.
E lembrando também, né, Paulo, que a própria pecuária do Mato Grosso vive um momento diferente do resto do país, né? Um excesso de oferta muito alta e também com pouca e baixíssima intenção de confinamento, salvo nas regiões que tem um pouco de integração com lavoura, né, Paulo?
O que a gente percebeu esse ano é que os preços dos produtos agrícolas eles aumentaram, né, por uma série de motivos e isso obviamente impacta no custo de produção do confinador, né? Mas aqui em Mato Grosso, por exemplo, as emissões de confinamentos aí ela diminuiu um pouco em relação ao ano passado, mas o abate de animais provenientes de confinamento, ele sempre foi baixo, né, em relação ao restante.
É verdade.
Mas o que a gente tem percebido é que, por exemplo, a própria indústria de etanol de milho tem favorecido muito a pecuária. A gente fez uma pesquisa na nossa última intenção de nosso último levantamento das intenções de confinamento em Mato Grosso, e 30% dos produtores responderam para a gente que já usam o DDG na dieta dos animais. Então, eu vejo como benéfica essa integração entre a agricultura, a agroindústria, né, e outras cadeias do agronegócio, como a cadeia da carne bovina.
Qual o número de pesquisados que já usam o DDG, que foi muito bem lembrado por você, que não é nem subproduto, né, Paulo? É considerado um produto mesmo da produção de etanol e que está sendo utilizado, Paulo? 30% você falou?
30% dos produtores hoje já utilizam o DDG como ingrediente proteico, né, da ração para os animais confinados. Então, é um valor extremamente considerável, né? E então, é uma integração interessante entre a agroindústria e a agricultura e a pecuária, como você bem comentou, né? E óbvio, nós temos outros sistemas de produção que também favorecem, né, ao aumento aí da produção a produção de carne bovina, como é o caso do semi-confinamento, própria integração lavoura-pecuária, como você comentou. Então, são vários sistemas produtivos que estão andando em consonância para aumentar a produtividade e continuar colocando o Mato Grosso entre os principais produtores agropecuários do Brasil, né?
Perfeito. E Paulo, também no ponto de vista, do ponto de vista de concorrência com outras culturas na segunda safra, também é muito prematuro a gente analisar o espaço que o milho possa ou não vir a ter em relação a outras culturas, né, Paulo?
Ah, muito complicado, até porque hoje, por exemplo, se a gente for jogar aí na conta, né, quase um pouco mais de 60% é semeada de segunda safra, né? Então, a gente ainda tem um espaço muito grande, né, para se cultivar. Então, quando a gente fala em competição de área de segunda safra, eu acho, no meu ponto de vista, ainda é muito prematuro, até porque a gente tem bastante área disponível, viu? A gente tem
Paulo,
bastante área disponível.
repete para a gente no início da sua resposta, que também ficamos sem som. Quando eu fiz a pergunta em relação à competição, você fez um preâmbulo nas suas respostas e nós ficamos sem ouvir. Tem condição de repetir para a gente, eu não?
Agora sua voz que cortou aqui.
Não, em relação, quando a sua resposta no inicial, ela foi cortada aqui, pelo sinal da internet. Você acha que estava falando da participação do milho, de segunda safra em área, em relação a todas as culturas também de inverno aí, que...
Assim, ó, na verdade, falar em competição, né, de segunda safra, acho que ainda é muito prematuro, até porque a tá utilizada em primeira safra não é utilizada em segunda safra para milho, algodão, por exemplo. Então, a gente tem um espaço muito grande e falar em competição diária, eu acho que é muito prematuro, até porque nós temos uma disponibilidade de área grande, né?
É verdade. A área ainda há bastante, ainda, inclusive inclusive em fronteiras ainda que ainda não estão totalmente exploradas, né, Paulo?
Exatamente. A gente tem um cálculo aqui no IMEC que fala que quase 14 milhões de hectares de pastagem são aptos para fazer agricultura hoje, né, no que tem hoje, sem derrubar um pé de árvore, né? Então, a gente tem condições de aumentar a nossa produção agrícola, e aí o aumento da produtividade da bovinocultura de corte, né, ela vai ser realmente, de fato, muito importante para o caminhamento do aumento da produção para suprir essa necessidade de consumo de carne bovina, né?
É
Então, são
verdade. Concorrência que a gente vê lá cada vez mais em cima, lá na região do norte, que pecuaristas que falam com a gente já percebem que estão perdendo, que a agricultura está entrando cada vez mais forte, tirando um pouco aí de pastagem cada vez mais, e eles estão tendo que ir para a produtividade mesmo, né, Paulo?
Na verdade, essa é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade para a bovinocultura de corte assumir um papel de alta produção, né? Nós já temos, aliás, já temos um papel de alta produção, mas assumir esse papel da alta produtividade, produzir mais em menos áreas, né? Então, essa é uma, na verdade, no meu ponto de vista, é uma grande oportunidade.
Exatamente. E, Paulo, para a gente concluir, é bom que a gente lembre também, embora eu tenha especulado um pouquinho em relação a essas possíveis vantagens que o milho possa vir a ter no futuro em relação, e como você bem disse, ainda é uma quantidade muito pequena de milho em relação à demanda atual e a mesma demanda que se prevê, né, com os projetos, pelo menos aqueles que foram anunciados. E lembrando também, Paulo, que a própria produtividade do etanol a partir do milho é maior do que a produtividade do etanol a partir da cana, né? Que isso acaba sendo um driver diferenciado, né, Paulo?
Não, na verdade, quando a gente fala em produtividade, vamos dizer assim, né, de etanol, em um hectare, um etanol de cana produz muito mais etanol do que um hectare de milho, né?
Em termos absolutos, né?
O que acontece com o etanol de milho é que a gente tem muito milho, né? Então, e é um preço muito barato, até porque nós estamos no Brasil Central, né? Qualquer porto do Brasil fica no mínimo 2 mil quilômetros daqui. Então, a agregação de valor para esse milho, através da produção de etanol, ela é uma alternativa bacana, até porque nós não podemos plantar cana aqui em grande parte das áreas agrícolas de Mato Grosso, e a gente tem uma oferta de milho extremamente alta e que pode suprir, com certeza, demanda. Agora, nós temos que olhar também para a demanda de etanol. Então, isso é uma coisa que, a partir do momento que nós tivermos aqui uma produção de etanol muito expressiva, a gente vai ter que começar a escoar esse etanol aí para os principais centros, né? Até porque Mato Grosso hoje tem 3,3 milhões de habitantes apenas, né? Então, nós somos um estado extremamente produtivo em termos agrícolas e pecuários, mas nós temos uma população pequena. Então, essas questões relativas à logística de produtos agropecuários, né, ela é uma continuidade importante quando o assunto é agronegócio.
Perfeito. Paulo, foi um prazer então tê-lo aqui conosco para a gente dar uma passadinha em cima desse assunto. Ah, já há algum tempo atrás nós falamos também com o Ricardo Tongzak, né, que é o presidente aí da Associação dos Produtores. E sempre é bom, você sabe que o Notícias Agrícolas acompanha todos os setores e particularmente o Mato Grosso com sua potencialidade em grãos, né? E isso é algo que a gente sempre vai trazer, eu sempre olhando naturalmente o IMEA com as suas análises e com a sua visão, já que é um dos principais centros de estudos aí, não só do Brasil, e com certeza do Mato Grosso. Paulo, muito obrigado então, tenha um bom dia para você, tá bom?
Muito obrigado por chamar a gente aqui do INEA para falar um pouquinho sobre a produção, né? A gente, como você bem comentou, nós somos um instituto aqui que estuda essa parte, né? O estudo de economia agropecuária, e para a gente é muito importante mostrar o quanto o Mato Grosso é produtivo e o tanto que nós temos potencial também para outras áreas, né? Então, acho que obrigado pelo convite e sempre que precisar, nós estamos à disposição.
Ok, forte abraço, muito obrigado. Como vimos então, o potencial de milho para etanol no Mato Grosso é muito grande. Usinas com projetos de expansão, não todos oficialmente anunciados, mas enfim, vai se chegar hoje cada vez mais a uma demanda maior pelo milho, que hoje nessa safrinha por volta de 2 milhões de toneladas vão ser processados, vão virar etanol, ou seja, ainda é um percentual pequeno que ainda não tem poder de influenciar preço, em competir, fazer com que o milho compita com outras culturas, tirando área de outras culturas, enfim. E naturalmente que o Estado ele vai tem o potencial de exportação de etanol para outras regiões brasileiras, uma vez que tem apenas 3 milhões e meio de habitantes. Mas o driver mesmo é a capacidade de produtora de grãos aí, e de milho no estado, é um milho mais barato, e que ficando no estado, o produtor ali, só ali que já ganha com a eliminação do custo do frete hoje, quando esse milho é mandado para outros estados ou para os portos aí em torno de 2 mil quilômetros. Ou seja, muita gente começa a olhar então por esse viés. Muito obrigado por sua participação e audiência. Fique com a gente que voltamos logo mais. Obrigado.